Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentamos os senhores peticionários na figura aqui do sindicato que está aqui nas galerias e saudamos todos os professores, educadores e demais trabalhadores da educação, pois têm um papel incontornável e têm mesmo de ser valorizados. O PCP considera que a escola tem de ser um local dinâmico, que reflita a vitalidade da juventude, que promova a inclusão de toda a comunidade no ambiente escolar, de forma participativa, saudável e harmoniosa. Temos denunciado que falta uma intervenção estruturada visando promover um efetivo combate a fenómenos de indisciplina, de violência, de bullying ou de exclusão no interior da escola, mas também para lá dos recintos escolares. É preciso, sobretudo, senhoras e senhores deputados, atuar na prevenção dos problemas mais do que no fim da linha. Defendemos que a opção por medidas repressivas não deve ser a primeira abordagem para os problemas vividos nas escolas. Agilizar a sanção em detrimento da inclusão, sem adotar medidas concretas no plano político e social, não atua sobre a gênese do problema e antes age sobre apenas uma das suas manifestações. Aliás, muitas vezes é defendido o agravamento do regime penal com a ideia de alterar a consciência social relativamente a certo tipo de crimes. Só que não é essa a função do direito penal, nem é pela via da repressão penal que se altera a consciência social. Mais ainda, a extrema proximidade da comunidade educativa e dos seus atores e o contexto particular em que a missão educativa decorre devem reforçar a ideia de que a autodeterminação da vítima não deve ser um fator meramente instrumental ou descartável face a uma concepção abstrata de justiça. E assim, se compartilhamos preocupações quanto à existência de condições que fomentem um ambiente escolar sadio e inclusivo, não acompanhamos soluções como as que são propostas pelo CDS na sua iniciativa. Ainda que possam ser sedutoras para quem tem de lidar com estas questões no terreno, parece-nos que são erradas para o próprio interesse das vítimas e para a coerência de uma política criminal adequada. Acompanharemos, pelo contrário, a iniciativa do BEP, porque, na generalidade, aponta precisamente no sentido das soluções que o PCP tem proposto ao longo do tempo. O PCP defende que é no reforço da escola pública e na valorização dos seus trabalhadores, bem como na melhoria das condições gerais de vida de todos os trabalhadores, que reside o grande combate à conflitualidade. E por isso o PCP defende que é urgente reduzir o número de alunos por turma, aumentar o número de trabalhadores das escolas, professores, auxiliares, técnicos especializados, reforçando, nomeadamente, o número de psicólogos, de mediadores e demais profissionais do serviço social e cultural. Acabar com a instabilidade e com a precariedade de todos os trabalhadores da escola pública. Reforçar a ação social escolar para os alunos e para as suas famílias. Requalificar todo o parque escolar, que é uma questão urgente e ainda agora têm vindo notícias sobre o frio que se passa nas escolas e que condições têm os alunos para estar a aprender e viver de uma forma harmoniosa aquilo que é o processo de ensino-aprendizagem quando tiritam de frio e têm de estar enrolados em mantas. É preciso também concretizar o direito à cultura e o direito ao desporto de toda a juventude. Sabe-se que estas são formas eficazes também de promover um sentimento de participação muito mais harmonioso e muito menos conflituoso nas escolas e tem de ser mesmo incentivado. E por fim, e não pode deixar de ser, é preciso melhorar as condições de vida de toda a população em geral, nomeadamente aumentando salários, respeitando direitos, garantindo que existem todas as condições para que efetivamente todos nós possamos estar em harmonia, a viver bem coletivamente no país em que habitamos.
Obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos meses demos conta com mais intensidade da importância que o Estado tem nas nossas vidas e compreendemos melhor o quão vital é o papel daqueles que ensinam os nossos filhos, tratam dos nossos pais e avós, mantêm limpas as nossas cidades ou velam pela nossa segurança. Os últimos meses exigiram, particularmente os professores, um esforço adicional. Na primeira fase do confinamento, precisaram de aprender a ensinar de outra maneira. Passaram horas infindáveis à frente de computadores. Não desistiram dos alunos, prejudicaram o seu espaço pessoal e o das suas famílias, com papéis espalhados pelo sofá e em cima da mesa de jantar. Depois regressaram às escolas, mas já não tinham de levar apenas os livros, também levavam máscaras e essas máscaras têm um peso e têm um significado. A tarefa dos professores já não era só ensinar, precisavam além disso de velar pela segurança, pela sua segurança, pela segurança dos seus alunos, imediatamente pela segurança de todos nós. É um pesado fardo, tem sido um pesado fardo. Neste ponto da nossa agenda estão agrupadas várias iniciativas, mas há uma que merece tratamento privilegiado. Refiro-me à petição que sustenta este agendamento e cumprimento o Sindicato Independente de Professores e Educadores que a promoveu. É a propósito desta petição que as agressões a professores sejam consideradas crimes públicos. E também o projeto de lei do CDS pretende que os crimes praticados com violência nas escolas e nas suas imediações passem a ser considerados crimes públicos. Este projeto de lei do CDS é muito parecido com o projeto de lei do Chega, que foi objeto da nossa análise no ponto 2 da agenda de hoje, e nós vamos admitir que só por causa dessa enorme semelhança é que o Sr. Deputado Telmo Correia saiu tão veementemente em defesa do Chega ausente no ponto anterior deste plenário. O projeto de lei do CDS tem várias dificuldades técnicas. Portanto, os erros de que o Sr. Deputado Telmo Correia falava a propósito do projeto de lei do Chega manifestam-se aqui, mas aqui existem outros erros graves, que são, aliás, referidos nos pareceres das entidades consultadas. No parecer do Conselho Superior da Magistratura, por exemplo, são dados exemplos de situações em que o projeto quer agravar penas que já estão agravadas, e mais agravadas do que no projeto CDS, outros casos em que se pretende tornar públicos crimes que já são públicos, e ainda hipóteses em que se pretende que sejam tornados públicos crimes que não devem ser crimes públicos. E a conclusão do Conselho Superior da Magistratura é transparente. Vou citar: algumas das modificações preconizadas podem, na prática, acarretar mais problemas do que aqueles a que procuram dar resposta. Existe, porém, um problema de fundo na ideia de que se protegem as vítimas tornando públicos os crimes praticados contra elas. Dizer isto assim é nem sequer compreender o critério de distinção entre um crime público, por um lado, e um crime particular ou semipúblico, por outro lado. Um crime deve ser público quando o legislador entende que o processo penal deve existir independentemente da vontade da vítima, em nome da comunidade toda, cujo interesse é considerado mais relevante do que o interesse das vítimas. E sucede, com frequência, que as vítimas de um crime queiram respostas diferentes daquelas que são dadas pela Justiça Penal. Respostas por vezes mais compensadoras e mais pacificadoras. Podem não querer expor a sua privacidade no espaço público da Justiça Penal. Isto não é tido em conta nos crimes públicos, em que o processo penal funciona em defesa da comunidade toda. E é precisamente em nome do respeito pela vontade das vítimas que, em certos casos, os crimes devem ser considerados particulares em sentido amplo e o procedimento criminal deve depender de caixa. É, portanto, para nós incompreensível que alguém, só porque é professor, se veja obrigado a intervir num processo penal que, de outro modo, se o crime fosse particular, dependeria da manifestação da sua vontade. Coisa diferente é saber se a caixa deve ter associada a realização de uma despesa. E a resposta é: não deve, se a vítima não dispuser dos meios económicos para a suportar. Sabemos que o esforço que tem sido exigido aos nossos professores é enorme e que muitos podem estar cansados e precisamos de lhes dar respostas. Alterar a lei penal é a resposta fácil e é a resposta que não custa dinheiro. Mas quando procuramos respostas verdadeiras, compreendemos que aquilo de que precisamos é de perseverar na busca de uma educação mais inclusiva, continuar a reforçar o número de psicólogos nas escolas, da continuação do investimento no programa Escola Segura ou nos programas de prevenção do bullying e da promoção da mediação de conflitos em contexto escolar. Passos que nem sempre podem ser de gigante, mas que têm sido dados e que queremos que sejam passos seguros. Só quem já entrou numa sala de aula e se viu perante rostos expectantes compreende a emoção que existe em ensinar, compreende a importância do ato de ensinar, como passaporte para uma idade adulta mais realizada e mais plena. A descoberta da magia especial, da luz de uma sala de aula,
concluir,
onde nos encontramos connosco e com o futuro de todos. Estou a terminar, Sr. Presidente, e direi apenas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reitera aqui o seu agradecimento profundo a todos os professores e educadores do nosso país. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, permitam-me começar por dirigir os meus cumprimentos aos senhores peticionários que trazem a esta Casa um assunto da maior relevância, a crescente e sucessiva violência que ocorre em relação aos professores no exercício das suas funções. Apesar de 2020 ser um ano atípico em termos de números, trata-se de uma questão que, além de grave, é intolerável e inadmissível. Aliás, com consequências inevitáveis para o nosso futuro coletivo. Vejamos, aquele aluno que hoje não vê autoridade no professor será em breve um cidadão adulto, eventualmente terá também filhos, com base em que valores é que os irá educar. Aquele aluno que hoje desrespeita o professor, em princípio, terá um dia um trabalho e irá respeitar os seus superiores hierárquicos. Aquele aluno que hoje agride um professor, como é que irá lidar um dia mais tarde com outros agentes da autoridade? Este problema da violência e das agressões contra professores por parte de alunos e, por incrível que pareça, até acontece por parte de pais, é uma situação que nos deve fazer refletir com muita seriedade, até porque tem origem num local que deveria ter como principal função preparar os alunos para o futuro. Que cidadãos estamos a preparar para o nosso país para o futuro? É a própria Constituição da República Portuguesa que estabelece que assegurar o ensino é uma tarefa fundamental do Estado. Tarefa essa que tem de ser assumida em todas as suas abrangências, o que naturalmente engloba a criação de condições de segurança a todos os intervenientes no âmbito do espaço escolar. E para esse efeito é fundamental garantirmos que as nossas escolas e salas de aulas sejam locais seguros. E a última coisa que podemos permitir é que se transformem em escolas de crime. E devemos todos empenhar-nos em promover uma cultura de respeito nas escolas e de dignificação dos professores, em particular pela sua função social. E nesse sentido temos hoje dois caminhos aqui em análise. Por um lado, temos um projeto de lei do CDS que aponta um caminho mais jurídico, no sentido de se agravar a moldura penal dos crimes praticados nas escolas e nas imediações. Apesar de concordarmos com a exposição de motivos, a verdade é que há aqui algumas questões em relação às quais temos pequenas reservas. Primeiro, no nosso ordenamento jurídico, menores de 16 anos são inimputáveis, pelo que a solução de se agravar a moldura penal não lhes é aplicável. Em segundo lugar, juridicamente, as agressões nas escolas já estão previstas e são punidas na lei penal, sendo que as leis penais já têm propositadamente uma moldura abstrata, de forma a permitir ao Tribunal a possibilidade de medir e adequar entre molduras penais muito leves, medianas ou muito pesadas, existindo aqui uma ampla distância entre as penas mínimas e as penas máximas. Portanto, este agravamento das penas é bastante relativo, tendo em conta esta faculdade que cabe aos tribunais. E como se sabe, não é através da agravação das medidas das penas que em regra se obtém a ressocialização do agente do crime, mas sim através de medidas efetivas que permitam uma reinserção plena, bem como a recuperação da vítima e a reparação do Estado, só assim se logrando a reparação do bem jurídico violado. Pelo que, para uma situação desta complexidade, a nosso ver, tal resolução não passará meramente por uma solução jurídica. Noutra vertente, e até de uma forma complementar, temos um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o qual, sendo um projeto de resolução, ficará sempre dependente da boa execução por parte do Governo, e esta situação das agressões nas escolas está como está, também é um reflexo da falta de atuação por parte do Governo. No entanto, este projeto de resolução aponta soluções a implementar nas próprias escolas, as quais, não sendo soluções milagrosas, poderão contribuir para uma melhoria em vários aspectos concretos desta grave situação, apostando nomeadamente em medidas de prevenção. E é efetivamente fundamental que o Governo, na sua função executiva, implemente tanto medidas de prevenção